Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Terça-feira, 24 de outubro, boa tarde, eu sou Linara Ojeda, operando a mesa de som Gisele Farias. Começa agora o Extensão e Pesquisa. Lembrando que estamos ao vivo e você pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp no número 996343942, 996343942. No programa de hoje nós vamos falar sobre pesquisa, educação, acesso à educação e permanência também no ensino superior. Quem vem falar dessa área e dos estudos nesse campo aqui nos nossos estúdios é a professora e pesquisadora aqui da UFMS, Karina Maciel. Seja bem-vinda, Karina.
Obrigada, é um prazer estar aqui com você.
A Karina é professora da UFMS, como eu disse, atua no programa de pós-graduação em educação daqui e desenvolve atividades na educação à distância e em cursos de graduação presenciais da universidade. É pós-doutora em educação pelo UNEMAT, doutora em educação pela UFMS e mestre em educação também pela Universidade Católica Dom Bosco. Ela atua nas áreas de educação, com ênfase em políticas de educação superior e educação especial. Karina, é uma trajetória já longa, né, com muitas pesquisas já desenvolvidas. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você entrou nesse universo, então, da pesquisa. Como que você começou a construir essa trajetória no ensino superior e também nas pesquisas acadêmicas?
Bom, então, inicialmente eu nem pensava em ser pesquisadora, né? Eu queria falar sobre alguns temas específicos, principalmente a questão da inclusão, que é uma temática que sempre me interessou. Inicialmente era na área de educação especial, meu foco, e depois, a partir do mestrado, eu comecei a pesquisar as políticas de educação superior, né, pelo vínculo com a minha orientadora de mestrado, que é a Mariluce Bittar, né? Então, eu tive contato com a pesquisa, comecei a gostar muito, né, porque no mestrado a gente aprofunda uma temática que nos interessa. E a política de educação superior, ela tem vários vieses, né? Várias ênfases que a gente pode estar definindo, né? E a questão da inclusão, de forma geral, das políticas de inclusão, elas sempre me chamaram muita atenção. E foi isso que me levou para a área de educação superior. As políticas de inclusão, na época, em 2003, né? Elas estavam, assim, tendo um boom, uhum, na política, né? Que era na época do governo Lula, uhum, como um mega objetivo. Então, eu comecei a aprofundar essas análises. E também, por meio das pesquisas no mestrado, participando do grupo de pesquisa do GEPES, né? Que hoje é o GEPES Mariluce Bittar, na época era só GEPES. Nós estabelecemos contato com outros pesquisadores a nível nacional. Uhum. Na época eu era só uma estudante, mas eu já tinha contato com essas pessoas por meio do grupo de pesquisa e da participação em eventos, que é onde a gente aprende muito. E a gente vê que a pesquisa, né, ela faz parte da nossa vida, né? A pesquisa possibilita que a gente compreenda algumas questões que nos incomodam, uhum, né? Que às vezes a gente tem um olhar de senso comum, e quando você busca os dados, sejam estatísticos, sejam empíricos, sejam dados do campo, né? A gente começa a ver de uma outra forma.
E Karina, essa relação também desses dados, talvez até nessa área seja mais fácil de visualizar também, como que depois eles vão servir de base para se pensar políticas públicas, né?
Exatamente. Isso aconteceu comigo, assim, eu comecei a minha primeira pesquisa, sem ser a de mestrado, foi com relação à política de cotas. Uhum. A Mariluce veio me convidar para participar de um projeto de pesquisa. Eu nem tinha noção do que era um projeto de pesquisa até então. E a primeira resposta foi não. Eu não concordo muito com cotas, uhum, então eu não vou participar do projeto. E aí, na segunda vez que ela me chamou, eu pensei, mas por que eu sou contra, se eu nem conheço o assunto? Só sou contra? Né? Então, peraí, eu vou pesquisar para conhecer o assunto. E aí eu comecei a participar da pesquisa. Comecei a compreender questões conceituais que envolvem essa política, né, específica, conheci dados estatísticos, uhum, e que mudaram a minha opinião. Então, por meio da pesquisa, eu mudei de opinião com relação à política de cotas. Então, hoje, A gente desenvolve no grupo também políticas de ações afirmativas, né? Uhum. Tanto para a política de cotas como para a questão do incluir, que define uhum. a questão da acessibilidade na educação superior, né? Como as questões mais gerais de acesso e de permanência.
Karina, quando você fala em políticas de inclusão, talvez automaticamente a gente faça uma relação com o que é inclusão? É inclusão social, né? E aí a gente tem o Enem, que hoje tenta incluir alunos de todas as faixas, de todas as classes, né? Eu acho que ainda existe uma associação muito mais por classe e muitas vezes desconsidera outras especificidades quando fala de inclusão. O que é essa política de inclusão que você pesquisa e para onde que ela olha, na verdade? Que grupos vocês olham?
Então, na verdade, o termo inclusão, ele é bem polêmico, uhum. né? Ele tem várias definições, na verdade. A minha tese de doutorado foi para tentar entender um pouco mais esse conceito, uhum. né? É sobre o discurso de inclusão nas políticas de educação superior. Então, nos documentos, eu pude perceber que o conceito de inclusão, ele tem um outro cunho, ele não é um conceito utópico, uhum. né? Porque me incomodava muito essa questão. Peraí, as pessoas falam que inclusão não existe, que é uma utopia, né? Porque num sistema capitalista, um vai ter lucro, outro vai uhum. ter prejuízo. Mas, ao mesmo tempo, existem grupos que precisam ser beneficiados, né? E que sem políticas de ação afirmativa ou políticas específicas destinadas a esses grupos, uhum. eles não conseguem avançar, né? E uhum. tem movimentos históricos nesse sentido. Então, eu acabei trabalhando com uma definição de que inclusão é um movimento, uhum. né? É um processo onde existem minimização de fraturas, uhum. mas que sem a intervenção dessas políticas focais, afirmativas, determinados grupos não teriam esse avanço, não teriam esse apoio. Então, ela beneficia, né, alguns grupos que a gente não pode chamar de minoria, porque se a gente for ver, são maioria hoje, né? Então, quando eu falo de políticas de inclusão, eu penso em políticas destinadas a vários grupos que precisam de políticas de ações específicas, uhum. né? E nesse sentido, por exemplo, a permanência. Uhum. Então, várias pessoas precisam de políticas de permanência na universidade, sejam temporárias ou permanentes. Então, por exemplo, pessoas com vulnerabilidade social são um grupo, né? Pessoas que têm uma dificuldade de aprendizagem em determinado momento precisam também desse apoio. Uhum. Às vezes é uma questão de locomoção, simplesmente, né? De acessibilidade de uma forma mais física. Uhum. Às vezes é um recurso tecnológico. Às vezes é o simples ir e vir por meio de uma condução, né? De um transporte coletivo mais acessível. Então, são N questões. Então, a universidade, ela precisa olhar para esse público. E a gente precisa compreender, isso é uma das pesquisas que a gente desenvolve, quais são as questões que favorecem ou não a permanência de estudantes na universidade, para aí poder pensar em possibilidades de ação.
Eu converso aqui com a professora Karina Maciel, que hoje compartilha com a gente um pouco do trabalho, as pesquisas que ela faz sobre políticas de inclusão no ensino superior. Karina, é muito interessante até quando você falar da permanência, né? Porque eu acho que a gente tentou durante muito tempo nas políticas públicas pensar nessa como dar acesso, né? E eu acho que ainda estamos um pouco longe de ter um acesso justo que abrange todo brasileiro, todo cidadão, mas a gente avançou minimamente. Só que a permanência é um outro
gargalo,
exatamente. E aí eu penso, por exemplo, nós tivemos agora a primeira seleção para pós-graduação pensando na população indígena. Uhum. E aí também vão surgindo novas preocupações das universidades justamente para atender também. Não adianta só dar esse acesso, tem que pensar em como manter. Uhum. Né?
É porque, na verdade, a permanência, ela não é só para os grupos que entram pela facilidade de acesso.
Uhum.
Né? Muitas pessoas que já estão na universidade ou que entram, independente de política de cotas ou não, uhum. né? Pelas vagas gerais também. Porque a expansão de vagas ocorrida nos últimos anos na educação superior, ela ampliou realmente esse acesso. Então, agora seria um momento de fortalecer mesmo a questão da permanência. E aí a gente busca olhar para a permanência também de uma forma mais ampla e não só ligada à questão da vulnerabilidade social, né? Então, nesse viés vem a questão da extensão, né? Dos programas de extensão. Eles não têm o objetivo de favorecer permanência, mas eles acabam fazendo isso de uma forma indireta, né? Seja por meio de bolsa, seja por meio do incentivo às práticas pedagógicas, né? Por meio do vínculo com a instituição, porque os programas de extensão, eles favorecem esse vínculo, fortalecem, fazem com que o estudante permaneça mais tempo na universidade, permaneça assim, articulando com o professor, em contato com o professor, com seus pares, né? Faz o estudante viver a universidade. E eu penso que isso faz toda a diferença. Agora vamos ver o que a pesquisa mostra, né? As pesquisas.
É, justamente sobre isso até aqui, que eu acho que a gente pode começar a falar um pouco, é sobre essas pesquisas que você tem orientado. Quais são hoje essas pesquisas? Você tem duas pesquisas que são específicas sobre projetos de extensão. E aí é muito interessante. Quando a gente traz um professor aqui no programa, normalmente a gente pergunta como que você avalia o impacto do projeto de extensão na formação do acadêmico. E os professores sempre falam, um aluno que passa pela extensão, ele não vai sair sem se afetar de alguma forma. Ele vai mudar esse contato também com a comunidade, né? Não só que a vivência, que eu acho que é muito interessante isso, né? O aluno, ele dá um passo pela universidade, ele vive a universidade, mas o contato com a comunidade também. Quais são esses projetos que vocês hoje estão pesquisando? Quais são essas pesquisas? E já tem alguns indícios? Eu imagino que elas ainda estejam numa fase de construção. Mas o que você já consegue avaliar, Karina?
Então, as duas políticas específicas sobre extensão, elas estão no início, né? Bem no início mesmo. Mas existem algumas hipóteses norteadoras, né? Entre elas é a questão de que as ações de extensão favorecem a permanência do estudante. Mas só para entender por que a gente chega nas pesquisas sobre extensão e o vínculo com a permanência. No nosso grupo de pesquisa, no GEPS Mariluce Bittar, a gente desenvolve pesquisa em rede. Né, com a rede Universitas, no caso. Então, são pesquisadores do país inteiro, né, que desenvolvem temáticas correlacionadas. Nesse caso, é a política de educação superior que nos une, né, temos um projeto maior e existe um eixo que se chama Eixo 5, que pesquisa acesso e permanência na educação superior. Nós pertencemos, o GEPS pertence a esse grupo. Então a gente tenta vincular as pesquisas dos orientandos com relação à questão do acesso e permanência. Nós temos hoje a questão da pós-graduação na educação, a permanência de pós-graduandos na educação, política de cotas na UFMS, a questão da institucionalização, a política social do Instituto Federal de Educação Superior de Mato Grosso do Sul, também é outra pesquisa em andamento. E as duas de extensão, então. Uma pesquisa, o programa Escola de Conselhos, que é um programa histórico aqui na universidade, e é um programa que trabalha com temas muito específicos. E que se esse programa não trabalhasse com essa temática, essa lacuna estaria ainda maior do que está na universidade. Então, essa relação que a extensão possibilita com a pesquisa e com a sociedade, trazer o público externo e levar, por exemplo, conhecidos produzidos aqui na universidade para esse público, essa troca é muito bacana. Né? Então, agora a gente quer sistematizar as informações, né, desse programa. E a outra pesquisa é sobre a dança de salão na UFMS, que já faz 10 anos agora, né, coordenada pelo professor Marcelo. O programa Escola de Conselhos era coordenada pelo Mote, né? E a do baile,
então... A escola
então,
tem 19 anos.
19 anos.
19 anos.
Vamos fazer os 20 anos, ano então, que vem a defesa dele, de certo, com 20 anos.
Em 2018, a Escola de Conselhos faz 20 anos.
Olha que bacana, é muito tempo, é muito dado. Né? É muito dado. Então a gente quer sistematizar os dados desses dois projetos, porque a gente vê, assim, observa que eles têm uma continuidade e uma importância para os egressos, desses programas, né? Então, só que isso a gente, nós temos assim por conhecer as pessoas, informação de quem participa, e aí a pesquisa possibilita sistematizar essas informações e desenvolver análises conceituais com relação a isso, né? Ao que seria então essa permanência num sentido mais amplo, né? Como ela acontece, como essas relações determinam essa permanência ou não. Né? Então, esse é um dos objetivos dos dois. São programas distintos, com características bem específicas cada um, né? Então, mas os dois são de extensão. Então, eles têm elementos comuns, mas características bastante distintas.
O Juliano, que é um dos pesquisadores, ele chegou aqui e logo depois do intervalo ele vai entrar e a gente vai conversar com ele também um pouquinho para ele falar também o que motiva ele. Agora, é interessante, Karina, porque o Marcelo veio falar aqui já do projeto de dança de salão e o Mote já veio falar também da história da infância no Mato Grosso do Sul e falou da escola de conselhos. E nas duas falas, era muito forte também, além disso, né, desse envolvimento dos acadêmicos, o quanto depois a influência é tão grande que os acadêmicos vão trabalhar nessas áreas. Né? Uhum. Os da educação física vão para a dança de salão, vão trabalhar fora da universidade dentro da dança de salão, e os acadêmicos da escola de conselhos estão inseridos em políticas públicas, né? ou trabalhando na assistência social ou na educação. Então, talvez as pesquisas indiquem isso também, né? Que vai muito além dessa fase em que está dentro da universidade.
O Juliano vai falar a respeito da pesquisa dele, mas na verdade ele tem o foco nos egressos.
Uhum.
Então a gente vai tentar identificar um pouco isso mesmo que você acabou de falar, né? Então onde estão esses sujeitos, o que favoreceu ou não a permanência deles, ele vai explicar um pouquinho melhor. Com relação ao projeto do Mote, a gente vai trabalhar tanto com a questão, na verdade o foco não é tão relacionado à questão dos egressos, mas sim a forma como essas ações são desenvolvidas, as temáticas desenvolvidas, né, e o público-alvo atingido. Então, ele tem, por exemplo, a relação de quem participou e de quem participa, mas a gente não vai focar muito a sequência com relação à prática desses egressos. Mas no do Juliano, esse é o objetivo central.
Nós temos pergunta aqui. Eu vou fazer uma perguntinha antes da gente ir para o intervalo. São 4 perguntas aqui já, viu, Karina?
Opa.
A gente faz uma pergunta e aí, voltando do intervalo, o Juliano entra, fala da pesquisa dele e também a gente responde as outras perguntas. Aqui, quem pergunta é o Wagner e ele quer saber o seguinte: como que você avalia hoje, Karina, a política de educação superior no Brasil? Uma pergunta complexa, né?
É difícil porque ela é muito ampla, né?
Uhum.
Na verdade, a política é muito ampla, mas ela tinha até então uma sequência, né, alguns objetivos que vinham sendo desenvolvidos por meio das políticas, onde a política de inclusão era carro-chefe.
Uhum.
E aí se desenvolvia políticas de acesso, política de permanência, entre várias outras, de avaliação, todas com relação a isso. Hoje, infelizmente, né, a questão da política, ela vem tendo uma outra diretriz, um outro rumo, mas aí cabe a gente, né, desenvolver as pesquisas e brigar, então, por alguns direitos com os quais a gente precisa tentar permanecer, que esses direitos continuem, né, resgatando isso. Mas eu acho que é uma política que tem muito a avançar ainda e a gente tem muito para contribuir com ela.
Bom, Wagner, você mandou mais perguntas, a gente vai fazer um intervalo agora e depois do intervalo a professora volta, responde as outras questões, a gente fala um pouquinho mais das pesquisas desenvolvidas pela professora Karina, que orientadas por ela e também feitas no grupo que ela orienta. Então não saia daí, porque logo após o intervalo tem muito mais sobre pesquisa e o fazer científico relacionados à inclusão na educação superior. Então não saia daí, sintonize o conhecimento.
Extensão e pesquisa volta já.